Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, agora meio-dia em ponto. Eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 12 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Serviço de Água e Esgoto de Ribeirão Preto aumenta em 70% a produção de água na região norte da cidade. Mais de 10 bairros serão impactados com a melhoria, entre eles Adelino Simeone, Avelino Palma, Vila Elisa e Quintino Fati, 1 e 2. Com a manutenção no Poço Avelino Palma, as melhorias em sua estrutura e nos sistemas eletromecânicos vão otimizar o funcionamento do poço. Inicialmente foram feitas limpezas e zeladoria e depois as equipes de obras trabalharão na adequação do espaço e substituição de alguns equipamentos. Desta forma, é possível garantir mais água chegando nas torneiras dos moradores e comerciantes da região.
Destaques do Jornal da USP.
Tamanho da língua ajuda a identificar a gravidade da apneia obstrutiva do sono. Estudo de pesquisadores da USP pode ajudar na avaliação da doença, que faz a respiração da pessoa parar e voltar diversas vezes durante uma noite de sono. A pesquisa sugere uma análise conjunta entre o volume da língua, das vias aéreas e da mandíbula, além do uso da chamada classificação de Malampati, criada para prever a dificuldade de intubação de um paciente. A apneia obstrutiva do sono a longo prazo está associada a diversas patologias, como infarto e demência, e precisa de atenção, alertam os especialistas. Clamídia é uma doença silenciosa que pode levar à infertilidade de homens e mulheres. No Brasil, não existem dados epidemiológicos da doença, uma vez que sua notificação não é obrigatória. Mas dados da Organização Mundial da Saúde apontam que os jovens são os mais atingidos por essa infecção sexualmente transmissível. Já no mundo, estima-se que a doença afeta cerca de 131 mil pessoas por ano. A clamídia é uma bactéria responsável por uma série de problemas, principalmente nos olhos e no trato genital. Estudos mostram que aproximadamente 75% das mulheres e 50% dos homens com a infecção não apresentam sintomas. Por isso, a busca por atendimento médico de prevenção é tão importante, afirma a ginecologista Yara Linhares, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Composto testado na USP reduz inflamação da Covid-19 sem comprometer a resposta imune ao vírus. Pesquisadores da USP identificaram uma nova classe de moléculas capaz de frear a inflamação exacerbada, típico da forma grave da Covid. Em experimentos com camundongos, o estudo demonstrou que ao bloquear determinada ligação celular, complicações típicas como lesões pulmonares recorrentes da forma grave da doença podem ser evitadas. Tiago Matar Cunha, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e um dos autores do estudo, conta que melhorar a inflamação sem impactar a carga viral é um atributo importante, já que atualmente as principais estratégias para tratar a Covid é o uso de corticoides que reduz a resposta imune contra o vírus SARS-CoV-2. A leitura pode ser uma boa aliada no cuidado com a saúde mental. Uma vertente envolvendo os livros vem ganhando cada vez mais espaço para garantir o bem-estar das pessoas. A biblioterapia, como o próprio nome sugere, é uma terapia complementar que utiliza a leitura de livros que incluem um problema no qual uma pessoa ou um grupo precisa administrar. Pode ser realizada com adultos e crianças, utilizando as personagens das histórias para ilustrar a superação dos acontecimentos. Para especialistas, esse tipo de terapia induz o paciente a pensar a respeito de seus problemas, e com essa reflexão, acontece uma liberação de sentimentos, uma conexão entre aquilo que é vivenciado e passado na obra com aquilo que vive o leitor. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 5:30, quem está aqui conosco é a Ana Beatriz Fogaça, para trazer todas as notícias do campus. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. A USP oferece curso gratuito sobre baunilhas, planta da família das orquídeas. O evento, organizado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, acontece presencialmente de 10 a 13 de julho no Departamento de Biologia da unidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 26 de junho. Projeto Salvaguarda abre inscrições para voluntariado até o dia 14 de maio. Criado em 2016 pelo estudante de economia da USP, Vinícius Andrade, o projeto apoia estudantes de escolas públicas e os incentiva a prestar vestibular. A tutoria ocorre de forma online e os interessados podem se inscrever pela internet. O processo seletivo conta com duas fases e mais informações podem ser acessadas no Instagram, @salvaguarda1. Cátedra Instituto Ayrton Senna, do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, Polo Ribeirão Preto, promove o terceiro webinar sobre o novo ensino médio. O evento será no dia 18 de maio, a partir das 2 horas da tarde. O objetivo é debater as propostas de melhoria e ajustes do novo ensino médio para gerar um documento com sugestões ao Ministério da Educação, que está em consulta pública sobre o tema. O evento será online, aberto à comunidade, e as inscrições devem ser feitas pela internet de forma gratuita. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Ana. Agora, 7:00.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
O dia começou com sol entre nuvens e temperatura mais baixa. Conforme a previsão, não há chances de chuvas durante todo o dia. A mínima foi de 11 graus e a máxima pode atingir os 26. Para o final de semana, a previsão é de sol e tempo aberto, mas com queda na temperatura. Não há chances de chuvas para o período. Para amanhã, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima deve alcançar os 25. Já no domingo, a mínima fica nos 11 e a máxima também pode chegar aos mesmos 25 graus.
Jornalismo. Rádio USP.
8:00, vamos às reportagens. A educação inclusiva é uma concepção de ensino que valoriza as diferenças e a capacitação de professores é fundamental neste processo. A Unesp oferece um programa de mestrado profissional inédito no país. Os detalhes com Raquel Sampaio.
Você sabe o que é a educação inclusiva? E qual a sua importância na construção de uma sociedade que acolhe as diferenças? Essa é uma concepção de ensino que pressupõe a igualdade de oportunidades, contemplando as diversidades intelectuais, físicas, sensoriais, étnicas, sociais e culturais. A Unesp, em Presidente Prudente, oferece um programa de mestrado profissional em educação inclusiva, o PROFEI. Para o professor Klaus Lanzen, coordenador do programa, a capacitação de profissionais nessa área é imprescindível.
A importância de formar professores hoje dentro da perspectiva da inclusão é algo urgente e também que tem os seus grandes desafios. Primeiro, compreender o que é inclusão. No processo de formação de professores, é importante que a gente compreenda que inclusão e o seu princípio fundamental é a valorização das diferenças, porque todos nós somos diferentes e aprendemos de formas diferentes. Então, dentro dessa perspectiva da valorização das diferenças, a formação dos professores precisa estar centrada em encontrar estratégias, metodologias, recursos tecnológicos. Nós não queremos uma escola homogênea, nós queremos uma escola onde as diferenças são valorizadas, onde a diferença do outro me complementa.
Uma das três linhas de pesquisa oferecidas pelo Profei estuda inovações tecnológicas, tecnologia assistiva e a sua aplicabilidade no contexto educacional inclusivo. Objetos do dia a dia, como uma bengala, um talher adaptado, um lápis mais grosso ou até sistemas de computador que permitam a autonomia e a independência de pessoas com deficiência, são alguns dos recursos da tecnologia assistiva. Mas mais do que um recurso, essa tecnologia é uma área do conhecimento ampla quando o assunto é acessibilidade. É o que explica a Ayla Rocha, professora do curso de terapia ocupacional e coordenadora do LATAI, o Laboratório de Estudos em Acessibilidade, Tecnologia Assistiva e Inclusão da Unesp em Marília.
Tecnologia, ela não é apenas um recurso, mas ela é uma área de conhecimento de características interdisciplinares, então vários profissionais trabalham com tecnologia assistiva, que engloba, né, tanto os recursos quanto produtos, metodologias, estratégias e serviços que têm como objetivo promover a funcionalidade e a participação em atividades que fazem parte do cotidiano de pessoas com deficiências, incapacidades ou mobilidade reduzida. E a tecnologia, ela visa autonomia, independência, qualidade de vida e a inclusão social.
Juridicamente, os direitos das pessoas com deficiência são assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Instituída em 2015, essa é a lei mais abrangente na proteção e na promoção de direitos das pessoas com deficiência no país. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Rádio USP.
Meio-dia e 12. Em 2023, o Brasil apresenta cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. O problema, que já era grave, foi acentuado pela pandemia de Covid-19. Assim, pensar em soluções para a questão é essencial. Um relatório divulgado pela ONU mostrou que um dos caminhos possíveis para solucionar a questão é a promoção da igualdade de gênero no campo. A reportagem é de Júlia Galvão.
A insegurança alimentar representa a falta de acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas para a garantia da saúde. Entre o final de novembro de 2019 e abril de 2022, cerca de 1 ano e 6 meses, 14 milhões de pessoas passaram a conviver com a fome. Dirce Marchione, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica alguns detalhes sobre o tema.
Combate à fome, a garantia da segurança alimentar, significa o enfrentamento de um problema complexo, que tem múltiplas causas, está extremamente enraizado na desigualdade social que vemos em nosso país. O enfrentamento de um problema complexo se faz com soluções também complexas. Mas se adotarmos uma visão de garantia do direito, temos que pensar que é necessária a garantia do acesso físico e financeiro à alimentação adequada ou seus meios de produção.
A procura de soluções para acabar com a fome é recorrente e estudada por diferentes especialistas. A professora comenta sobre algumas das medidas que podem ser tomadas para ajudar na solução desse problema.
Apoio ao pequeno produtor, acesso à terra, financiamento e tecnologia, políticas públicas de apoio à aquisição de alimentos da agricultura familiar, como, por exemplo, o bem-sucedido caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantia de segurança hídrica, como, por exemplo, o Programa de Cisternas, promoção do acesso à alimentação saudável e segura nas cidades e combate a táticas perversas de marketing de alimentos que elevam o risco de doenças, como os alimentos ultraprocessados.
Em um relatório recentemente divulgado pela ONU, foi discutido que a promoção da igualdade de gênero poderia auxiliar no combate à fome. Os dados revelam que, com essa conquista, a insegurança alimentar poderia apresentar uma redução de 45 milhões de pessoas. Os principais desafios relacionados à questão estão associados com emprego, salário e acesso à terra. Eliane Berlato, professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, explica essa relação.
Toda vez que a gente falar de mulher, a condição da mulher é mais precarizada sempre, por conta da própria forma, ou seja, o modo como as mulheres são vistas, né, nas posições de trabalho. Então isso a gente percebe, inclusive numa pesquisa que a gente fez, a mulher está muito presente, o número de mulheres é grande, né? Mas sempre há também uma precarização no modus operandi de trabalho dessa mulher, muitas vezes relacionado aos papéis sociais.
A professora também comenta que a conscientização é um bom caminho para o significativo avanço das discussões de gênero, podendo ser um primeiro passo para a solução da discussão.
Ponto principal para a discussão sobre a igualdade de gênero, né, no campo. Tá? Então, parte-se, na minha opinião, primeiro de uma consciência coletiva da importância, né, de cada um, homens, mulheres, dentro do meio de trabalho. E a partir dessa consciência de que todos, né, todas são iguais na força de trabalho entregue, aí a gente vai começar a dar aí passos nesse sentido.
Eu conversei com Dirce Marchione, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Eliane Berlato, professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, sobre insegurança alimentar e igualdade de gêneros no campo. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Agora 12:16. Com milhões de fãs no Brasil, é cada vez mais frequente ver pessoas com camisas de times de futebol americano nas ruas por aqui. Por outro lado, essa grande quantidade de interessados no esporte na bola oval ainda não é traduzida em boas condições para a prática desse esporte no país. Os detalhes com Hugo Luque.
Ele é jogado em um gramado, tem 22 atletas em campo e milhões de fãs no Brasil. Se você pensou em futebol americano, acredite, está certo. Um dos esportes que mais cresce por aqui já conta com mais de 30 milhões de fãs nas 5 regiões do território, segundo pesquisa do SponsorLink, realizada pelo Ibope e Repucon. Desde 2015, o país ocupa a terceira posição entre os maiores mercados consumidores da National Football League, a NFL, principal campeonato da modalidade no planeta, atrás somente dos Estados Unidos e do México, e à frente de nações que já recebem partidas oficiais da temporada, como a Inglaterra e a Alemanha. Mas o que motivou os brasileiros a finalmente se apaixonarem pelo esporte centenário, mesmo com a pouca tradição da modalidade em solo brasileiro? Na visão do professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da USP, tem a ver com o tamanho do Brasil.
Tirando a região norte, né, que é uma região que tem uma quantidade menor de densidade populacional, se você olhar em proporção, o estado de São Paulo ele tem o poder de atingir algo como se fosse uma Alemanha e França junto. Então, é por isso que se você investir pouco no Brasil, né, pela questão da concorrência, que a gente só tem basicamente o futebol e os outros esportes ainda bem incipientes, você tem grande condição de atingir o mercado, de ter uma quantidade de gente assistindo e sendo consumidor desse esporte.
Embora muitos brasileiros sejam fanáticos pela NFL, a realidade da prática do futebol americano aqui é outra. Aos 23 anos, o estudante de educação física Daniel Coppe deixou o esporte em que conseguiu destaque na adolescência por conta das dificuldades impostas pela rotina de um atleta amador.
Em 2019, eu passei na faculdade, então eu vim morar em Bauru, basicamente, e era muito complicado, né? Porque, tipo, Bauru é mais ou menos umas 2 horas e meia de Ribeirão. Então, todo final de semana eu voltava pra treinar. Eu tinha que pegar 5 horas de estrada no mínimo. E treinava sábado e domingo, sem contar que era pesado. Eu saía cansado do treino, desgastado, dava câimbra no meio da viagem, era bem complicado. Só que aí, e com isso, eu fui me desgastando bastante. E aí, eu não, às vezes, não tinha tanta disciplina assim no final, tipo, já faltei em treino, essas coisas assim. E acabei optando por sair, porque tava começando a sentir que não tava dando melhor pro time, não fazia sentido continuar.
Embora tenha chamado a atenção de várias equipes e até das categorias de base da seleção brasileira com sua habilidade e seus mais de 2 metros de altura, o ex-atleta não pode viver do futebol americano. Ele ainda chegou a atuar em torneios pontuais por outros times, mas acha que seus dias de jogador terminaram.
Acho que eu quis ir mais para lazer mesmo e praticar o esporte, assim, porque eu sentia saudade e ainda sinto. Só que eu sei que eu não vou voltar a jogar, provavelmente.
Segundo o professor Santiago, a realidade enfrentada pelo estudante de educação física pode ser mudada. Existe uma esperança para quem sonha viver do futebol americano.
A parte de profissionalização e de crescimento do futebol americano no Brasil, ele vem de encontro, né, ou nesse encontro seria, né, favorável ao crescimento da NFL. Basicamente, esse é um processo que a gente pode observar no basquetebol, muita gente já assistindo a NBA no Brasil, e isso ajudou a ter uma divulgação maior e incentivar a ter a Liga Nacional no Brasil.
Contudo, se o lado de quem sonha em ser jogador tem potencial de melhora no futuro, o horizonte dos clubes não é tão ensolarado assim. Afinal, sempre existirá uma enorme sombra chamada NFL.
Talvez aqui também fique dessa forma. O grande alvo dos jogadores de futebol, de jogadores de basquetebol no Brasil, é participar da NBA, da Liga Americana. E fortalecendo a liga aqui no Brasil, talvez seja a mesma coisa que o grande alvo seja estar na NFL.
Acabamos de ouvir o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da USP, e o ex-jogador amador de futebol americano Daniel Cope. Eles falaram sobre o crescimento da NFL e as dificuldades de praticar o futebol americano no Brasil. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora, meio-dia e 21. A série Energia dessa semana faz uma análise da diferença da tecnologia e inovação em energia limpa apresentadas na AgriShow e a pouca adesão dos produtores na produção de energia sustentável. Vamos ouvir o professor Fernando de Lima Canepli, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP.
Aconteceu na última semana a 28ª edição da AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A AgriShow é uma das maiores feiras do setor na América Latina e reúne todos os anos produtores rurais, empresas do setor e especialistas para apresentar as últimas inovações e tendências em máquinas, equipamentos e serviços agrícolas. A feira promove o desenvolvimento do agronegócio através de negócios, networking e conhecimento. Esse ano bateu recorde de público, com aproximadamente 195 mil visitantes e de movimentação financeira, com mais de 13 bilhões de reais em negócios realizados. Ok, mas o que isso tem a ver com energia? Bom, deveria ter, e muito. Andando pelos estandes, tudo que se viu é o que a feira se propõe, que aliás nisso é perfeita. A feira destacou tecnologias, soluções e projetos relacionados à energia renovável, eficiência energética e acesso à energia sustentável no setor agrícola. Os visitantes encontraram produtos e serviços como sistemas de irrigação movidos à energia solar, biogás gerado a partir de resíduos agrícolas e maquinário agrícola com menor consumo de energia, todos voltados para promover a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental. Houve também empresas comercializando sistemas para a geração de energia solar fotovoltaica, mas aparentemente sistemas menores, não para atividades do agronegócio. O visitante da AgriShow deste ano se deparou com pontos com placas solares em formato de árvore que auxiliaram na iluminação e ônibus movidos a biodiesel que fizeram a ligação da feira com os estacionamentos. Isso tudo foi excelente, mas em relação à energia, ainda é pouco efetivamente. Considerando que a feira traz tendências do setor do agronegócio brasileiro, observamos que a parte de energia esteve pouco contemplada hoje no setor como um todo. Isso é preocupante em alguns aspectos. O primeiro é a questão da necessidade mundial de se utilizar sistemas com energias mais limpas, isso para mitigar a emissão de gases de efeito estufa e assim retardar as mudanças climáticas. A própria feira mostrou em seu folder está em sintonia com alguns dos ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. De fato, na organização pode até estar em sintonia, mas o agro ainda tem muito a avançar nessa área, e oportunidades não faltam. A segunda questão é o fato de que o país, tendo o agronegócio como carro-chefe de sua economia, pode ficar vulnerável a políticas de importação de outros países, que podem, a partir de dado momento, simplesmente não querer mais determinado produto, porque ele foi produzido a partir de uso de combustíveis fósseis, por exemplo. Sim, eles desmataram tudo o que podiam, mas o fato é que eles têm poder econômico e não querem que se desmate aqui. Existem outros aspectos, mas parece bem preocupante que se o agronegócio está em sintonia com a feira, ele não está acompanhando os ODSs de forma plena. Oportunidades de avanço não faltam, e o agronegócio no Brasil tem grande potencial de se adequar a essas tendências mundiais. Entre as oportunidades que já têm tecnologias disponíveis, destacam-se energia solar, aumento da instalação de painéis solares em propriedades rurais que pode gerar energia limpa e renovável para uso em máquinas, sistemas de irrigação, armazenamento e processamento de produtos agrícolas. Biogás e a biomassa, aumento da utilização de resíduos orgânicos, como dejetos animais e restos de culturas, para a produção de biogás e energia térmica, que pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e aproveitar melhor os recursos disponíveis do campo. E por fim, eficiência energética, com aumento da adoção de equipamentos e práticas agrícolas mais eficientes em termos energéticos, que pode reduzir o consumo de energia, diminuir os custos de produção e minimizar o impacto ambiental. Portanto, é fundamental que o agronegócio acompanhe e incorpore os ODSs em suas práticas e estratégias, para garantir a sustentabilidade do setor, o bem-estar social e a preservação do meio ambiente. Vamos aguardar a AgriShow do próximo ano para ver se o setor avança nessa questão. Por hoje é só e até o próximo programa.
Meio-dia e 26, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré. Participação e produção, Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta segunda-feira ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o grupo Nômade Orquestra, que se apresenta em Ribeirão Preto neste final de semana em um show que comemora 10 anos do grupo. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Tenha uma boa tarde e um bom final de semana.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.